O lado B das manhãs da M80.
Hoje vamos à inspiração de Susana Romana, no tema.
Eu nem sabe acabar
No tema, no tema,
mas
no tema.
As pessoas dizem, mas às vezes não vos custa um bocadinho depois de uma missão inteira,
claro,
ainda gravar um podcast?
Então se custa. Se custa, vamos à inspiração é de Susana Romana.
Sim.
Vamos à tua de grande temática.
Na grande temática. Porquê? Eu tenho um sonho recorrente. As características do sonho são ligeiramente diferentes, mas há uma coisa que eu sonho constantemente.
Mas é sonho ou pesadelo?
Não é daqueles pesadelos tipo estou a ser perseguida por um monstro, mas é tenso, okay. É estressante. É claramente um sonho que vai a uma coisa que é um receio meu, que é eu estou constantemente a sonhar que mudei de casa e que me arrependi. Ou seja, que vendi a casa onde estou e que fui para outra casa, que já foi para todo o tipo de casa e mais algumas que vocês possam imaginar. E que no momento em que eu acabo a mudança e ponho um pé fora de casa, olho à volta e penso, mas o que é que eu fui fazer? Eu que estou constantemente a sonhar isto. Ainda há poucas noites foi... Nós tínhamos mudado para uma casa enorme e assim que eu meto um pé fora de casa eu digo, Jorge, nós estamos em Martins, eu vou demorar uma hora de comboio a chegar à rádio. Okay. E que tipo, e claramente Deus, nós não nos lembrámos disto durante todo o processo de mudança, que estávamos a mudar para um sítio que não nos dava jeito.
Mas é porque tu achas que tens neste momento a casa perfeita?
Sim, porque eu gosto muito de morar onde moro e porque o mercado imobiliário está à confusão que está. E eu acho que um dos meus grandes medos é: e se um dia não tiver dinheiro para morar aqui? Se um dia nós não conseguimos pagar a prestação ao banco?
E tu todos os dias dizes: tenho muita sorte na
sim,
vida que tenho.
Sim, e então eu estou constantemente a sonhar que mudei para outras casas e que assim que chego lá arrependo-me e digo: ó Jorge, eu quero voltar para a casa onde estávamos
e ele,
mas já não está. Sim, sim. Sim, já morei em Alcântara, já morei na linha de Sintra, já morei numa data de sítios. Eu estou constantemente. E o sonho, as casas são diferentes, mas o sonho é sempre igual, que é no momento em que eu, já com tudo mudado na casa nova, ponho o pé na rua e olho à volta, penso o que é que eu fiz.
Sabes que eu tenho muito.
Com uma angústia.
Sabes que eu tenho muito pensamento disto. É bom demais para ser verdade, mas na verdade, se tu pensares bem, a tua casa é incrível, está numa zona incrível, tudo
bem. Incrível, as pessoas acham que eu moro num T2, mas moro numa zona da cidade que gosto muito e o mercado imobiliário anda muito esquisito. Pronto.
Depois tens aquele senão, que é das inundações da cave, de vez em quando.
Pronto.
Tens aí o teu senão, portanto, não é assim tão perfeito.
Pronto, por isso posso à vontade parar de sonhar isto.
Exatamente.
Minha casa tem rachas na parede, minha casa não é perfeita, é difícil dos anos 40.
Vai, mas
é, mas eu tenho muito medo de morar num sítio que não gosto, porque para mim morar em sítios que eu não gosto é mais problemático do que a casa ser melhor ou pior no geral, tirando problemas graves das casas,
porque
não é?
Porque a casa é casa, é o sítio onde nós vamos para nos sentirmos bem.
E então eu estou constantemente a sonhar que nós mudamos. E às vezes até mudamos para casas gigantes. Do último sonho eu olho ao e penso, temos uma casa suficientemente grande para eu ter um escritório. E depois chego à rua e penso, eu não quero morar aqui, o que é que eu fiz? E acabo sempre sonhos comigo a dizer ao Jorge, podemos voltar para outra casa? Ele, não, Susana, já lá tem outras pessoas, nós vendemos outra casa.
O problema é o sítio?
Ou
a casa tem
sítio.
Algum
okay.
As casas são boas, o problema é a zona.
As casas são muito diferentes de sonho para sonho, porque lá está, todos os sonhos são num sítio diferente, eu mudei-me para um sítio diferente, mas os sonhos, o ritmo do sonho é sempre o mesmo e acaba sempre da mesma maneira.
Sabes que eu vi um filme de terror que era sobre, imaginem, um bairro todo bonitinho, todo perfeito.
Uhum.
Um dia aquilo, as pessoas começam a sair e as casas começam-se a degradar. E há uma casa que continua bonitinha, perfeita, amarela. E então há uma senhora que aluga a casa no Airbnb, chega lá de noite e por acaso houve um problema no Airbnb, porque já está lá outra pessoa que também alugou a mesma casa.
Mas eu já ouvi falar desse filme, duas pessoas que alugou mesmo a Airbnb.
Está na Netflix. Eles partilham a casa, tudo bem, não sei o quê. Mas depois no dia a seguir há um choque com a realidade, que é de dia e a casa bonitinha, amarela, é a única casa bonitinha ali, porque o resto está tudo ao abandono, tudo podre, com grafitis. Por isso faz-me lembrar o teu sonho recorrente.
Espera aí, que eu procurei aqui. Casa Amarela.
Põe Netflix novidades, porque acho que foi posto há pouco tempo.
Netflix.
Eu já tive dois sonhos recorrentes. O primeiro era, imaginem, eu sempre numa praia, num pontão, o dia muito cinzento e nuvens, ondas tipo tsunami.
Sim.
Ou seja, uma onda gigante.
E tu a olhar para as ondas.
Sim, e eu com aquela sensação de eu não vou sobreviver a isto. Depois o sonho acabava sempre. Era só isto.
Mas onde chegas a pirar do sonho?
Não, não.
Okay.
Porque eu penso, pá, não vale a pena.
Pronto, já foi. Já fui.
Vou fazer com uma onda deste tamanho, já fui. Entrego os pontos e pronto, e dei, vá, ok, vou morrer, está bem. O outro sonho recorrente, e este já tive mais vezes, e eu acho que eu gosto muito de saber com o que é que vou contar. Esta necessidade de controle que nós temos, e depois de repente quando perdemos o controle das coisas é um bocado assustador. E então este sonho recorrente sou eu no carro, mas eu estou a conduzir o carro, mas eu estou no banco de trás. Portanto, eu mal chego...
Okay. Estás a conduzir em esforço físico.
Sim, eu mal chego ao volante e não estou com os pés nos pedais, não tenho forma de travar. E estou numa ladeira, numa descida à pica, toda a velocidade, e eu só penso: socorro, como é que
já foste ver o significado disso?
Isto é mesmo a cena de quando não estou a controlar
a
minha vida.
Pois, este aqui é uma metáfora bastante de, lá está, de ilusão de controlo.
É isso, ou seja, em momentos de maior stress na minha vida, eu tenho este sonho.
Tu sonhas que és um carro desgovernado.
Que eu vou conduzir um carro desgovernado. Às vezes vão pessoas no carro comigo e estão tranquilas. Como é que é possível?
A Elsa sabe perfeitamente o que é que está a fazer.
Está ali uma parede por acaso.
Não, é porque eu, quando começo o sonho, eu estou ao volante e não me apercebo logo que estou no banco de trás. E
mas está alguém sentado no banco do condutor? Ou seja,
não.
Vai mesmo, vai mesmo desgovernadão o carro.
Ou seja, de repente é como se não houvesse banco da frente,
okay,
e só houvesse o banco de trás. E é como um filme, percebes? Tu primeiro vês a pessoa a conduzir, tipo maluca, histérica, porque está com um carro desgovernado. Sim. E depois o plano abre e estou eu sentada no banco de trás, dizer o que é que eu faço à minha vida, como é que eu paro este carro, ou pelo menos como é que eu controlo este carro. E penso, olha, pronto, já fui.
O Paulo dorme que nem um bebê.
Opa, eu estou-vos a ouvir porque juro, eu não acho que não tenho nenhum sonho recorrente, me lembro.
É que os meus sonhos acabam sempre assim.
Não me lembro.
Pronto, já fui.
Eu esqueço muito dos meus sonhos. Eu só me consigo lembrar dos sonhos se quando acordo os contar logo a alguém. E já vi que isto é mesmo mais ou menos comum. Que a pessoa tem logo que. Sim, que acorda a recordar-se do sonho e verbalizá-lo, porque senão vai se esquecer.
Eu numa noite estou sempre a fazer coisas e sonho com pessoas diferentes e de repente é às vezes na mesma situação é uma pessoa e de repente já é outra pessoa. É sempre tudo tão confuso que eu mesmo que tento verbalizar não consigo.
Eu também sonho com.
Olha, eu não vou conseguir acrescentar nada a este. Vocês estão a ser incríveis.
O Paulo é daquelas pessoas que
não
sonho.
Não, eu sonho. Só que não me lembro, para já não lembro dos sonhos.
Assim que acordas, não te lembras?
Ah, pá, a maior parte das vezes não. E agora lembro, sei lá o que é que eu me lembro. Mesmo que me lembre, sei lá o que é que eu sonhei há dois ou três dias.
Aliás,
agora, recorrentes não. Nem com cobaiada, nem nada. Não me lembro.
Estou com cobaiada. Olha, porque lá estão os sonhos recorrentes, geralmente não são muito fixes.
Sim, são aflitivos. Quer dizer,
no máximo aquele clássico, no máximo aquele clássico do avião. É assim, aquele como me lembro de ter sonhado algo. Algumas vezes, de uma pessoa sentir que vai num avião e que o avião vai aqui, mas...
Nunca sonhei isso, acho que não.
Talvez uma vez ou duas, no máximo. No
mas
máximo.
Já sonhei que eu estava
aliás,
a
eu sonho tantas vezes com aquele da casa que eu estava a dizer, que às duas por três, apesar de ser um sonho que me causa ansiedade, há uma parte de mim que já consegue... Sabe quando vocês estão a sonhar e depois... No próprio sonho começo a ter consciência que aquilo é um sonho.
Okay. Já nem te preocupa.
Não acontece sempre, mas acontece algumas vezes. E da última vez que eu sonhei com isto, que foi, lá está, da maneira que eu cheguei aqui e disse, eu tive uma ideia para o lado B. Foi, eu durante o sonho disse, isto está sempre a sonhar com isto, é uma estupidez, mas ao menos dá-me um tema para o lado B. Eu disse isto durante o sonho. Eu disse isto durante o sonho, por isso é que quando eu acordei me lembrei e disse, pronto, a ver se decoro que isto aconteceu.
Exato,
porque
exato.
Nós às vezes precisamos de temas e eu... Acontece tantas vezes que é isso, eu durante o sonho disse, pronto, olha, ao menos dá para fazer um lado B com isto.
Sonhar que se está aqui, por acaso, eu estava a ouvir, significa o quê? Sabes o significado disso?
Não faço ideia, mas vocês nunca vos aconteceu sonhar que estão a cair e depois parece que
é
se agarram mesmo.
Sim.
Há quem diga que é a alma que sai do corpo quando estás a dormir.
Já tive aqueles sonhos em que eu até acordo e sento-me, sabem? Que o sonho é tão violento que tu... Sentas quando estás a acordar,
Eu não sei se tu acreditas nessa coisa da teoria de que a alma levita e.
Não. Sabe, na verdade, eu leio muitos livros sobre aquilo que hoje em dia se chama storytelling, sobre construção de histórias, sobre organização de ficção, não sei o quê. E há autores que defendem que os nossos sonhos, que o que acontece é o nosso cérebro armazena imagens avulsas durante o dia, durante
a
vida.
E para limpar, não é?
Pronto, e que começa a lançar essas imagens. Mas que como o nosso cérebro não está preparado para o aleatório, não está preparado para as coisas não fazerem sentido, porque nós temos que encontrar sempre sentido em tudo, com um método de sobrevivência, o nosso cérebro começa a tentar forçar uma história, começa a tentar inventar uma história naquilo que era só uma sucessão de imagens sem lógica.
Eu tenho imaginação muito fértil.
E por isso é que os sonhos são... pronto, e agora está aqui o hipopótamo, e agora isto é a minha escola primária. Mas também é a casa da minha avó. E se calhar a minha casa da avó e a minha escola primária sempre foram ao mesmo sítio, porque o nosso cérebro começa ali a tentar forçar uma lógica que as coisas não têm.
Assim, estou a ver aqui na net, não sei qual é o grau de certeza disto, estou a ver no site.
Depende, qual é que é a morada do site?
Max Colchon.
Pronto.
podem patrocinar isto, né? Porque é que sonhamos que estamos a cair? É muito provável que não só o tenha experimentado numerosas vezes, mas que incluso o tenha comentado com alguém.
Ai, ótimo, joga a qualidade de escrita do texto, está incrível. Okay.
Esta sensação vem desencadeada por um movimento muscular involuntário chamado mioclonia, acho que é assim que se diz, tal como explica estes espasmos são definidos como contrações musculares repentinas e involuntárias que experimentamos enquanto dormimos. Em concreto, parece que estes espasmos se produzem na transição entre a vigília e o sono.
Para aquelas várias fases do sono.
Eu prefiro acreditar na teoria
que
é a alma a voltar ao corpo.
Não, eu acho que essa teoria faz sentido, que é o corpo começa a dar espasmos e o nosso cérebro começa a tentar contar uma história com aqueles espasmos e nós achamos que estamos aqui.
Eu não tenho espasmos, percebe?
Tens. Nunca uma pessoa quando dorme com outra pessoa percebe.
Cuidado
outra
com essa
pessoa,
frase,
quando
Elsa.
Está a adormecer, começa a fazer aquele esticar de perninha.
É estranho, não? Sim. Uma pessoa te dá assim um kick, eu chamo-lhe o kick.
Sim. Ou seja, se as outras pessoas estão a dormir ao pé de nós fazem, nós também fazemos,
é que
não é?
Se nota
não
mesmo, tá.
E quando de repente temos assim aquele peso no peito e não conseguimos respirar? Já me aconteceu várias vezes estar a dormir e ter essa sensação e depois querer gritar, chamar, pedir ajuda.
Isso
e não consigo. É aflitivo.
Para aí há um ano no fundão, lembro-me como se fosse agora. Acordei assim. Ei! Lembro-me. Sim. Epá, tal. E depois
é
disse mais umas coisas. Foi.
Mas
foi.
Mas não sai. Ai!
Tinha aqui um peso no. Foi para aí às 3h30 da manhã que tive esse sonho.
Isso
esse sonho não
é
esse. Sim. Esse... Ai, filha, esta perda no peito.
Isso acontece-me quando eu durmo de barriga para cima. É horrível.
Tua alma, quando está de barriga para cima, pensa, não, não, não.
Sabes
não.
O que o meu cérebro faz? Vamos pô-la num tubinho. No meu sonho, eu estou dentro de um tubinho e não consigo sair. Que é outro dos meus medos. Ai, filha.
Portanto, isto
olha...
vai para o ar hoje. Amanhã temos aqui à porta da rádio uma série de 500 terapeutas para
sim,
estarem
sim,
connosco.
Sim. O lado B. Das manhãs da M80.